taxa de suicídio cresceu entre jovens no Brasil. A cor das flores pode afastar visitantes indesejados. Universidades compartilham infraestrutura de pesquisa. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa Vapesp e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa Fapesp. No programa de hoje, nós vamos conhecer alguns destaques do mundo da ciência, da tecnologia e das humanidades, divulgados nas edições de maio e de junho. A revista Pesquisa Fapesp, que está nas bancas, também pode ser acessada no site revistapesquisa.fapesp.br ou nos nossos perfis no Facebook e no Twitter. Na praia Meia Lua, no Peru, pesquisadores de diversos países desenterraram os ossos de uma baleia de 4 metros de comprimento que tinha 4 patas e uma cauda. Trata-se do primeiro registro incontestável da presença no Oceano Pacífico e no Hemisfério Sul de uma baleia anfíbia que deve ter vivido por volta de 42 milhões de anos atrás e guarda semelhanças com fósseis mais antigos encontrados na Índia e no Paquistão. Também havia registros de baleias ancestrais na América do Norte e no Norte da África, mas não no Hemisfério Sul. Batizada de Peregocetus pacificus, a nova baleia ilustra a fase em que os cetáceos ainda não haviam se adaptado inteiramente à vida marinha. De acordo com os pesquisadores, elas deviam sair do mar para dar à luz ou então para descansar. Seus membros favoreciam o nado e não eram muito adequados para a locomoção em terra. Nós abrimos o programa de hoje com Sá Rodrigues e Guarabira e a música Mestre Jonas.
Assinou um papel que vai manter o preso da baleia até o fim da vida.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
A USP e a Unicamp criaram portais na internet que catalogam seus equipamentos de pesquisa e os oferecem para usuários de dentro e de fora das universidades. Para falar sobre o compartilhamento de infraestrutura de pesquisa das universidades paulistas, nós estamos aqui no estúdio da Rádio USP com Silvio Canuto. Ele é professor do Instituto de Física da USP e é o pró-reitor de pesquisa da universidade. Professor, muito obrigado por vir aqui no estúdio, por vir falar com a gente aqui no Pesquisa Brasil.
Eu que agradeço, muito obrigado, a grande satisfação estar aqui.
Professor, eu queria que o senhor explicasse para começar para a gente o que é essa central USP de equipamentos multiusuários. Quer dizer, a USP tem equipamentos, microscópios, tem assim, sequenciadores, tem uma quantidade enorme de equipamentos que foram adquiridos ao longo do tempo e que às vezes sequer as pessoas de uma unidade não sabem que ela existe em outra unidade. Quer dizer, por que criar uma central de equipamentos e colocar esses equipamentos todos na internet?
Isso que você coloca realmente é muito importante. Quer dizer, um dos primeiros aspectos importantes é a visibilidade, não é? Quer dizer, um pesquisador saberá onde ele pode encontrar equipamentos em outras unidades ou mesmo em outras cidades onde tem campus da Universidade de São Paulo. Então, essa questão da visibilidade, ela tem um aspecto, diversos aspectos importantes, além do fato que a plataforma facilita o acesso de forma que uma pessoa pode utilizar um outro equipamento. A ideia de você compartilhar equipamentos, ela certamente não é nova. Isso, na verdade, tem sido incentivado também pelas agências de fomento, porque equipamentos que são dispendiosos, equipamentos relativamente caros, têm que ter um uso mais amplificado. No passado, esses equipamentos multiusuários eram feitos quase que, olha, eu tenho equipamento multiusuário, você pode se inscrever, etc. Mas não havia a visibilidade, então a pessoa não sabia que podia compartilhar aquele equipamento. Então, essa é uma das primeiras coisas importantes, é dar a visibilidade, dar o acesso. E você pode localizar o equipamento na plataforma multiusuário simplesmente colocando o nome do equipamento. E aí você vai saber, portanto, em que lugares, em que unidades você pode ter acesso a esse equipamento em particular.
Esses equipamentos custaram caro e por isso é importante que eles sejam muito bem utilizados. A maioria deles foi comprado com recursos públicos. Mas tem uma questão ali da qualidade da pesquisa que também é importante. Quer dizer, se ter acesso a um equipamento de uma geração mais recente ou... tem um impacto no tipo de resultado que um pesquisador pode obter. Quer dizer, o que se espera com essa estratégia de compartilhamento em relação a melhorar a qualidade da pesquisa?
Tem vários aspectos que podem ser mencionados, né? Primeiro, imediatamente você coloca em contato diferentes grupos. Quer dizer, se eu estou interessado na utilização do seu equipamento, certamente nós temos alguma coisa em comum, algum interesse em comum. Então já coloca esses dois grupos em contato que pode, a partir daí, desenvolver até novos projetos e etc. Agora, para a qualidade, também é importante que, às vezes, você quer utilizar um equipamento e você tem que ter um técnico que seja muito bem qualificado. Então você, às vezes, não tem no seu laboratório esse técnico qualificado porque você não tinha aquele equipamento. Então, uma das preocupações também é que esses laboratórios que são disponibilizados, eles tenham, portanto, técnicos de alta qualidade. Então, uma das coisas importantes também é você fazer a qualificação de técnicos. Isso permite, inclusive, criar a política de onde você vai priorizar os técnicos para utilização multiusuário. Né?
Quer dizer, na hora de contratar um técnico, eu vou contratar onde tem um equipamento que está sendo muito usado e que é importante para um grupo maior de pessoas prioritariamente. Quer dizer, não quer dizer que outros não se possam contratar técnico.
Exatamente. E é interessante, porque esse é outro aspecto importante da plataforma, é que você passa a ter uma estatística de uso. Então, você sabe quais são os equipamentos que estão sendo mais utilizados e estão sendo menos utilizados. Portanto, você sabe aonde dar mais excelência à pesquisa se você colocar técnicos mais qualificados numa certa posição de que eu tenho. É uma questão de priorização, não é uma questão de não colocar, né? Não fazer ausência. E isso tem dois outros aspectos importantes quando você tem a estatística. Porque, por um lado, você pode discutir agora a política de manutenção de equipamentos de forma integrada, o que baixa custos. Então, isso é uma coisa que também é muito importante. E uma outra é você pode perceber que o seu parque de equipamentos carece, por excesso de uso, por procura uma demanda muito grande, ele carece de certos equipamentos. Então, dá uma visão estrutural da política de equipamento da universidade, que é muito boa.
Nós estamos conversando com Silvio Canuto, ele é professor do Instituto de Física da USP e o pró-reitor de pesquisa da universidade. Professor, qual é o tamanho desse parque, falando da USP?
O último levantamento que nós fizemos, nós identificamos cerca de 140 entre centrais e laboratórios.
E que tipo de equipamento? Só para a gente ter, só para o ouvinte ter uma ideia, a gente está falando, quais são os equipamentos mais comuns?
Assim, os mais utilizados são os equipamentos caros, mas comum no sentido de que há uma demanda muito grande. Você tem microscópios, né, de maneira geral, microscópios eletrônicos, tanto de varredura como sendo de transmissão, isso é muito utilizado. Microscópio confocal, que é muito usado na parte biológica. Você tem espectrômetros de massa, que são também importantes, muito utilizados na parte química. Você tem ressonância magnética, os aparelhos de ressonância magnética. Você tem vários aparelhos de ressonância magnética instalados aqui na USP. Tanto você vai ter isso tanto na física, como na química, como na biologia. Você tem espectroscopia de maneira geral. Então são mais variados equipamentos, sem contar o fato, né? Bom, vários lasers, etc. Sem contar o fato que esses equipamentos estão sempre sendo modernizados. Então tem alguns equipamentos que foram adquiridos recentemente que estão sendo instalados na universidade.
E eles já estão todos na central de multiusuários?
Não, eles não estão todos, não. O processo está caminhando, porque assim, para você colocar na central de multiusuários, existe um cadastramento. Então nós temos vários que estão sendo cadastrados. No momento temos perto de 40 entre laboratórios e unidades, mas ele precisa ter um comitê gestor, né? Ele precisa ter um comitê de usuários que vai, né, adequar as coisas, inclusive discutir questão de taxas, como que vão cobrar as taxas, etc. E efetivamente ele tem que ser aprovado na unidade, então isso tem que ser passado, digamos, na congregação, então essa política. Nós temos uma sugestão, um modelo de como devem ser feitas as resoluções, como é que são feitos esses processos. Então esse processo está em andamento, nós temos hoje da ordem entre já cadastrados e cadastrando, da ordem de 40 laboratórios.
Quem que pode usar esses equipamentos? Isso tem custo também.
Esse é um aspecto importante. Quer dizer, em princípio, todo docente da USP pode ter acesso a um equipamento multiusuário, que ele vai verificar lá, vai ver a disponibilidade de uso e vai solicitar a autorização. Então, tem uma taxa que é cobrada. Em geral, essa taxa ela é menor se for um docente da USP do que se for um externo. Pode ser também utilizado como externo, tipo prestação de serviço, também tem uma taxa, etc. Agora veja como essa coisa é interessante, né? Porque eu estou falando que pode ser da USP, mas na verdade ele é aberta para todos. Então um docente de outra universidade pode perfeitamente solicitar a utilização, pagar a taxa, etc. A partir daí vem a ideia importante, eu acho, que é você fazer a integração das universidades. A Unicamp também tem uma central multiusuária que foi lançada há pouco tempo. E nós estamos então, digamos, uma ideia de médio prazo que nós pudéssemos integrar pelo menos inicialmente as três estaduais paulistas. Nós temos conversas bem avançadas já para integrar inicialmente com a Unesp. E a Unesp é particularmente importante, não só por ser uma co-irmã, como assim é também a Unicamp, mas a Unesp ela é importante porque ela não tem ainda a sua central multiusuário, portanto ela poderia aderir à nossa. E permitiria uma coisa importante, que é a expansão, inclusive geográfica, porque a Unesp
é espalhada.
É espalhada, né? A Unesp está em 24 municípios. Então você tem um pesquisador que ele quer utilizar um equipamento que ele pode encontrar na cidade de São Paulo ou pode encontrar na cidade mais próxima. Então a ideia é que realmente haja integração, então de tal forma que o equipamento será aberto de maneira geral para todos os docentes, inclusive pessoas de fora também. As taxas podem ser diferentes nesses casos, mas enfim, a ideia é que a gente possa abranger muito, ser muito abrangente. E estamos trabalhando nessa direção.
Nós estamos conversando com Silvio Canuto, pró-reitor de pesquisa da USP. Professor, inclusive empresas, né? Quer dizer, empresas podem usar, inclusive usam na Escola Politécnica, os equipamentos da Escola Politécnica já são franqueados ao uso de empresas há bastante tempo. Que benefício que se tem com esse, além de que eles pagam e isso ajuda de alguma forma a manter os equipamentos, que tipo de benefício esse contato com as empresas gera?
De fato, já tem vários laboratórios e unidades que têm interação, né? A Politécnica é uma, o Instituto de Ciências Biomédicas é outro. Tem vários que fazem isso, a física também faz isso, vários. O contato com a empresa tem o aspecto imediato, que é você permitir o uso de um recurso que foi adquirido com de um equipamento que foi adquirido com recursos públicos, e você cobra suas taxas, como você menciona, entra também um pouco de recurso. Mas um aspecto subsidiário, talvez, que é muito importante, é exatamente você fazer a interação com a empresa, né, com o setor externo. Então, isso aproxima a universidade da sociedade como um todo, mostra a participação da universidade no aspecto de produção externo. E certamente você passa a se inteirar também de quais são os problemas que são colocados pelas empresas. Então, essa, do ponto de vista científico, é uma coisa que caminha, científico e tecnológico, é uma coisa que caminha nas duas mãos, né? Quer dizer, a universidade passa a interagir, entender melhor quais são os problemas da empresa e, reciprocamente, a empresa sabe que tem na universidade parceiros importantes para desenvolvimento de tecnologia, inovação, etc.
Professor, para encerrar, é possível imaginar, ou vocês estão trabalhando nesse sentido, o senhor falou da interação com a Unesp, pensar em ter uma central unificada dos equipamentos no estado de São Paulo, ou pelo menos das três universidades paulistas, vocês estão conversando concretamente sobre isso?
Isso é uma ideia que nós temos, isso é factível, isso é perfeitamente factível. Temos exemplos no mundo de que funciona assim.
No Reino Unido todo o Reino Unido
trabalha com a central.
Todos os equipamentos ali.
Exatamente. Então nós temos sim essa ideia, é factível. Temos conversas avançadas com a Unesp, tenho certeza que a Unicamp também é parceira. É um momento assim, muito interessante de colaboração que existe entre as três universidades estaduais paulistas. Nós temos uma harmonia muito grande em relação a isso. Então, de forma que eu acho que, certamente não no curto prazo, mas essa é a ideia que nós estamos trabalhando também, de que no médio prazo a gente possa integrar. Todos ganharão, né? Todos ganharão, porque você vai ter acesso a equipamentos e facilidades que você pode não ter perto de você, ou na sua unidade, ou na sua universidade, você passa a tê-los. E isso mostra também, de uma maneira integrada, que o recurso público é utilizado de uma maneira bastante harmônica e efetiva. E eu acho que é uma ideia muito boa e que todos ganham. Não vejo dificuldade em relação. Do ponto de vista técnico, não vejo dificuldades para elaborar isso.
Perfeito. Nós conversamos com Silvio Canuto, professor do Instituto de Física da USP, pró-reitor de pesquisa da universidade. Para saber mais sobre o compartilhamento de equipamentos de pesquisa, leia a reportagem da revista Pesquisa FAPESP de maio ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua participação, por ter vindo aqui no estúdio falar com a gente.
Muito obrigado pelo convite, satisfação muito grande, prazer.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Entre 2000 e 2012, foi registrado um aumento de 10,4% nas taxas de suicídio no Brasil, com crescimento significativo entre a população jovem. Estatísticas mais recentes do Ministério da Saúde indicam que, entre 1997 e 2015, as mortes autoprovocadas na faixa etária dos 10 aos 14 anos subiram 40% entre os meninos e 30% entre as meninas. Nós estamos na linha com a antropóloga e demógrafa Sandra Garcia. Ela é coordenadora do Núcleo de População e Sociedade do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP, e desde o ano passado ela pesquisa esse fenômeno no Brasil. Olá, Sandra Garcia, bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por falar com a gente.
Olá, Fabrício. Eu que agradeço o convite da equipe do programa.
Para começar, o que se sabe sobre quais são as possíveis explicações para esse aumento do número de suicídios entre jovens no Brasil?
Pois é, a gente ainda está tateando, são vários pesquisadores preocupados com esse tema, mas há algumas hipóteses, né? Uma delas é que houve um aumento também da violência doméstica, especialmente contra as meninas, né, na faixa de 10 a 19 anos. O fenômeno da violência é um fenômeno importante que vem sendo tratado por vários pesquisadores. E um outro elemento que também chama muita atenção é o crescimento ou uso intensivo das mídias sociais. As mídias sociais, elas são importantes, evidentemente, não se trata de demonizá-las, mas trazer à tona a importância do jovem. Em um momento da vida dele, ele está extremamente conectado, mas no momento seguinte, ele se torna uma pessoa mais isolada. Então, enquanto ele está na mídia, quando ele está nas redes sociais, ele está exposto a uma série de influências que podem ser tanto prejudiciais, no sentido de o que se chama de cyberbullying, né? De receber ofensas, preconceitos. Por outro lado, também é uma oportunidade de ele se conectar e procurar ajuda. Então, a gente entende que as mídias sociais, elas também têm um papel, de alguma maneira, que nos leva a pensar que esses jovens estão um pouco mais isolados, né? Eles, na verdade, eles se sentem muito próximos naquele momento que eles estão na mídia social, mas eles também recebem, exercem comportamentos autodestrutivos na própria mídia social. Então, o que a gente chama, por exemplo, de bullying ou cyberbullying, né, geralmente são agressões e constrangimentos que são baseados em preconceitos, em discriminações, né, baseados no racismo, no gênero, na orientação sexual. Em relação às meninas, especificamente, tem estudos mostrando que cresceu muito alguns transtornos mentais, como bulimia, anorexia. Isso pode estar também levando a alguns outros comportamentos, que a gente chama de comportamentos suicidas, né? Que leva à automutilação, começa com a automutilação, a tentativa do suicídio, e o ato final, que é o suicídio. Ou seja, o suicídio, ele é um processo, né? O ato final é o suicídio, mas ele é um processo que vem acontecendo e tem sido observado por vários pesquisadores que trabalham com essa população jovem, né?
Agora, Sandra, o Brasil tem políticas públicas para lidar com isso? Imaginando que, enfim, esse tipo de problema está disseminado nas redes sociais, os jovens estão expostos a isso, não só os jovens. Como é que se faz para identificar e eventualmente tentar ajudá-lo?
Bom, a gente já tem isso, mostrando que a vulnerabilidade ela não é apenas individual, ela é... faz parte de um coletivo. A gente tem que entender essa questão das tentativas de suicídio e do suicídio como um processo que envolve questões sociais e não uma patologia. Então, na verdade, sim, o Estado tem que se envolver nessa questão, mas tem que se envolver de uma maneira que seja eficaz. Uma das maneiras de você se colocar à frente nessa questão, primeiro você tem que ter os dados mais fidedignos, né, do que está acontecendo. Houve um passo importante do Ministério da Saúde em 2011 de tornar compulsória a notificação de agressões, de lesões. Com isso a gente viu que está sendo um pouco mais notificado, muito embora ainda tenha muitas falhas. Houve agora, recentemente, em 2019, um mês passado, a lei de prevenção do suicídio e notificação. Notificação do suicídio e prevenção do suicídio. É um passo bastante importante, eu acredito, mas me preocupa um pouco o fato de que ela exige que as escolas públicas e as privadas notifiquem os conselhos tutelares. E esses conselhos tutelares, geralmente, eles são acionados em casos de violência, né? O que me preocupa é que se esses jovens, por exemplo, nas escolas são descobertos que estão praticando automutilação e imediatamente são levados a conhecimento do conselho tutelar, me preocupa se esse jovem está sofrendo alguma violência em casa, uma violência doméstica, e justamente essa forma dele se comportar é uma forma de aliviar esse sofrimento. Então, o que necessariamente, em termos de prevenção, neste caso poderia ser feito, é que as escolas têm que estar mais atentas a isso. Acho que não delegar para somente o serviço de saúde ou para os conselhos tutelares. Acho que tem que ter uma integração entre disciplinas, entre setores, né, e a comunidade, para que a gente possa ter um resultado mais eficaz. E não, de fato, numa obrigatoriedade simplesmente de você conduzir para uma outra instância, né, achando que isso vai ser resolvido. Não, acho que o jovem tem que ter um espaço de acolhimento onde ele está mais presente, que é na escola. Então, um espaço de acolhimento, de escuta. E também não entender esse jovem que está em sofrimento, né, que ele não tem nenhum potencial de mudança. Eu acho que tem que partir também do jovem essa necessidade e essa de ele participar, de ser socialmente ativo. A gente percebe também que as questões estruturais, as questões conjunturais são muito importantes na definição desse crescimento aí, de não só de morte por suicídio, mas também de lesões autoprovocadas, ou seja, tentativas de suicídio. E para isso eu acho que eu chamaria atenção, que é muito importante, porque a tentativa de suicídio, segundo os psiquiatras, o pessoal da área de psicologia, é um dos preditores mais importantes para a ocorrência do suicídio. E eu acho que a gente tem que ter um olhar bastante sério nessa questão, não só de conseguir obter esse dado de uma maneira mais fidedigna, né, com maior qualidade, mas também de a gente estar atento para esse sofrimento. Eu acho que as escolas têm um papel importante, os serviços de saúde, e eu acho que também os serviços de saúde não estão muito preparados para receber esses jovens, né? Os jovens geralmente são jovens saudáveis, nunca vão ao serviço de saúde. Então, os serviços de saúde teriam que estar mais preparados para entender essa problemática, né? Eu acho que, trabalhando em conjunto, sociedade civil, comunidade, os jovens participando, eles próprios, e as escolas, os serviços de saúde, eu acho que a gente tem mais chance de conseguir prevenir, né, e tratar das questões que devem ser tratadas, seja do ponto de vista individual, né, pessoas que realmente têm problemas, transtornos mentais e tal, mas também do ponto de vista social. É esse laço que abraça o jovem que a gente precisa fazer.
Nós estamos conversando com a antropóloga e demógrafa Sandra Garcia, coordenadora do Núcleo de População e Sociedade do SEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Sandra, qual é a faixa etária e qual é a região do Brasil que tem os maiores índices?
Olha, a faixa etária é de 15 a 29 anos, né, essa faixa etária jovem. Ela cresceu bastante esse percentual, pelos dados mais recentes do Ministério da Saúde. Você tem uma diferença entre regiões. O Sul tem mais morte por suicídio, geralmente as taxas são mais altas no Sul, mas recentemente a gente tem visto crescer no Centro-Oeste. No Centro-Oeste tem também uma região, uma situação específica, e no norte também, que são as questões da população indígena. Quem morre mais por suicídio na faixa etária de 15 a 29 anos são os indígenas. Se você olhar só simplesmente a população indígena, aquela que mais se mata são os jovens entre 10 a 19 anos. Então a gente tem também uma questão étnica, né, e racial, que precisa ser lidada com muito cuidado.
O que está por trás desse crescimento?
Bom, eu não sou estudiosa dos indígenas, mas tudo que eu tenho visto é que a gente sabe disso, na verdade. Os jovens estão perdendo as suas terras, eles não têm oportunidades, eles estão perdendo o seu contato com a sua cultura. Os jovens indígenas estão mais vulneráveis, e com menos atenção de políticas públicas voltadas para esses jovens. E eu acho que também tem como isso vai sendo o comportamento que eles acabam apresentando, é também se envolvendo mais com bebidas, com álcool, com drogas lícitas e ilícitas. Isso tudo é um caldeirão, né, para chegar nessa situação que é extremamente trágica, né? A gente vê que eles estão completamente abandonados. Né? Acho que a questão é o abandono dessa população mesmo.
Perfeito. Nós conversamos com a antropóloga e demógrafa Sandra Garcia, coordenadora do Núcleo de População e Sociedade do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP. Vamos continuar conversando sobre o crescimento das taxas de suicídio agora com o psiquiatra Guilherme Vanoni Polanci, que ele é professor da Faculdade de Medicina da USP, e estuda a relação entre transtornos mentais e suicídio em crianças e adolescentes. Olá, professor. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Muito obrigado, Fabrício.
Professor, para começar, queria lhe perguntar que tipo de transtorno mental está associado com o suicídio em criança e adolescente.
Fabrício, de uma forma geral, todos os transtornos mentais se associam com o suicídio. Alguns têm aumentam o risco de uma forma muito mais intensa do que os outros, e alguns transtornos também são muito mais prevalentes, afetam um número muito grande de pessoas e por isso respondem por um grande número de suicídios. A depressão é esse exemplo, é um transtorno prevalente, principalmente depois da puberdade, na adolescência e no início da idade adulta, afeta um número grande de pessoas. As estimativas incluem que ao final da adolescência, em torno de 20% das pessoas vão ter apresentado um episódio depressivo, e por isso, em função das características da depressão, uma tristeza, culpa, desânimo, falta de perspectiva de vida, do futuro, o suicídio pode fazer parte desse contexto. Mas aí nós vamos ter outros transtornos, como, por exemplo, esquizofrenia, um transtorno bem menos prevalente, que afeta um número bem menor de pessoas, mas que se associa de uma forma muito mais forte, intensa, com o suicídio. Como os transtornos mentais, de uma forma geral, eles se sobrepõem uns aos outros, então nós, por exemplo, vamos com frequência encontrar pessoas deprimidas que usam álcool ou usam drogas. E essa combinação, um humor deprimido ou esquizofrenia com abuso de substâncias, seja álcool ou outras substâncias, aumenta de uma forma muito grande e é uma combinação muito frequentemente encontrada em pessoas que se suicidam.
Professor, por que os casos em jovens, casos de suicídios em jovens estão aumentando? Tem a ver com essa combinação ou tem outros fatores?
Uma resposta definitiva e baseada em evidências claras para que te responda a pergunta, Fabrício. Mas essa é uma das hipóteses de que um eventual aumento do número de pessoas afetadas pelos transtornos mentais, principalmente depressão, possa se relacionar ao aumento do suicídio. Esse dado de aumento de taxa de depressão é um dado que existe nos Estados Unidos, por exemplo, mas nós não temos esse dado no Brasil, pelas nossas limitações em termos de registros médicos e acompanhamento das pessoas, mas é uma hipótese que realmente aqui também possa estar havendo um aumento do número de depressões, de depressão, que poderia se traduzir com taxas aumentadas de suicídio. Questões também relacionadas sobre isso, como um menor suporte social, maior isolamento, uma disponibilidade maior de substâncias, também podem estar relacionadas com o aumento do suicídio. A disponibilidade de métodos é um fator importante nesse sentido e também pode, eventualmente, aumentar as taxas. Existem fatores ainda, enfim, que estão sendo investigados e há, por exemplo, uma série de estudos que investigam, por exemplo, o efeito do aquecimento global, aumento de temperaturas sobre saúde mental e, eventualmente, também sobre suicídio. Então, enfim, uma série de hipóteses levantadas ainda sem evidências claras. O que é claro é que, tratando transtornos mentais, a gente tem uma possibilidade muito grande de evitar, prevenir, que o suicídio aconteça.
Nós estamos conversando com o psiquiatra Guilherme Vanoni Polancic, professor da Faculdade de Medicina da USP. Professor, só retomando o que o senhor falou na resposta anterior, como é que esse fator das mudanças climáticas pode atuar? Porque se tem a ideia de que os lugares mais frios seriam mais propícios ali, quer dizer, teriam uma incidência de suicídio um pouco maior. Como é que o aquecimento age nisso?
Nós não temos clareza se, de fato, o aumento de temperaturas está implicado. Isso são hipóteses, né? E é preciso pensar, Fabrício, que em eventos complexos como o suicídio, não existe uma causa, existe uma combinação de fatores. Então, por exemplo, em situações, por exemplo, você está mencionando países mais frios, eventualmente nessas situações nós temos outros componentes que podem estar mais fortemente associados e responder a um número maior de suicídios, como, por exemplo, falta de suporte social, isolamento, uma sociedade mais rígida, com valores e demandas mais intensas, né? Em contrapartida, eventualmente, locais diferentes, com características climáticas e sociais diferentes, podem, enfim, ter cenários também complexos. Então, essa é uma linha de pesquisa, existem movimentos de revistas importantes na área da saúde, da medicina, estudando os efeitos do aquecimento global sobre a saúde de uma forma geral, inclusive sobre as taxas de suicídio e saúde mental.
Professor, o senhor coordena um projeto que envolve a identificação de adolescentes grávidas que vivem em situação de pobreza extrema em São Paulo. Quais são as ambições desse projeto? Como é que ele busca melhorar os vínculos afetivos nessa população?
À medida que nós pesquisamos mais e mais sobre os transtornos mentais, e quando eu digo nós, eu me refiro à comunidade científica de uma forma ampla, o que nós encontramos é que as origens para condições como depressão, ansiedade, transtornos por uso de substâncias, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, autismo, enfim, os transtornos mentais de uma forma geral, as origens deles remontam aos primeiros anos de vida, seja por questões genéticas, por riscos genéticos que as crianças herdam, pelo ambiente intrauterino, então a exposição a substâncias, ao estresse, a nutrição materna e os primeiros anos de vida em termos do vínculo mãe-bebê que se estabelece, dos estímulos cognitivos e dos estímulos emocionais, da garantia de um ambiente saudável, livre de situações de estresse, um ambiente que garanta a segurança da criança e que a estimule a se desenvolver. Então, são nessas situações e alterações nelas que muitas vezes os transtornos mentais ocorrem. E a nossa ambição, Fabrício, é prevenir os transtornos mentais, desenvolver estratégias que possam ser aplicadas e escalonadas na população e que possam, de fato, evitar que surjam os transtornos mentais. Nesse sentido, esse projeto que você mencionou, ele busca identificar famílias de muito alto risco para que tenham crianças com doença mental, e aí nós identificamos fatores como pobreza, primeira gestação durante a adolescência, entre meninas de 14 e 19 anos. Então, a partir desses fatores de risco, nós identificamos essas meninas e suas famílias e acompanhamos a gestação nos primeiros 2 anos de vida da criança, buscando transformar essa menina numa mãe que tenha a capacidade de promover um ambiente seguro e um estímulo emocional e cognitivo adequado, e garantindo, né, um ambiente de uma forma mais ampla adequado para a criança.
Nós conversamos com Guilherme Vanoni Polancic, professor do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Para saber mais sobre as taxas de suicídio entre jovens no Brasil, leia a reportagem de Cristina Queiroz na revista Pesquisa FAPESP de junho, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Eu queria saber que música que o senhor escolheu para encerrar a nossa conversa.
Eu escolhi, Fabrício, uma música que chama Os Cegos do Castelo, Titãs.
Eu não quero mais mentir, usar espinhos que só causam dor. Eu não enxergo mais o inferno que me atraiu. Dos cegos do castelo me despeço e vou a pé até encontrar um caminho no lugar que eu sou. Eu não quero mais dormir de olhos abertos no esquerdo sol. Eu não espero que um revólver venha explodir. Na minha testa se anunciou. Aperta devagar, foge o destino do azar. E restou. E se você puder me olhar, se você quiser me achar, e se você
ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques. Pesquisa Brasil. Entrevista.
As cores são o principal modo de comunicação entre plantas e polinizadores. As flores polinizadas por aves tendem ao vermelho. Enquanto aquelas que se beneficiam da ação das abelhas são mais frequentemente flores amarelas. Mas atrair o polinizador não é a única função das cores. Um grupo de pesquisadores da Universidade Estadual Paulista, Unesp, no campus de Rio Claro, descobriu que elas também podem excluir visitantes indesejados. Nós estamos na linha com a bióloga Patrícia Morelato. Ela é professora do Instituto de Biociências da Unesp, em Rio Claro, e liderou esse estudo. Olá, professora, bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por compartilhar os resultados desse estudo com os nossos ouvintes.
Eu que agradeço a oportunidade de a gente poder explicar um pouco do trabalho que a gente faz aqui para a população, para o povo em geral, para o pessoal em geral.
Professora, para começar, o que é que diferencia uma flor polinizada por um beija-flor de uma flor polinizada por abelhas?
Bom, é só a gente pensar nos dois bichos, né? Nos dois animais. As abelhas são de pequenas, médias a grandes, mas elas têm uma proboste que seria o aparelho bucal dela, a forma como ela pega o recurso, né? Pequenininha. Então a flor tem que oferecer um recurso que tem que estar mais disponível, as flores. E as abelhas têm uma forma de enxergar o mundo que é diferente do beija-flor, que é um vertebrado. Então as flores, elas enxergam as cores de forma diferente. Elas também sentem cheiro, por exemplo, as aves não sentem cheiro. Então, essa flor aberta de recurso acessível, em geral tem cores claras e que atraem a abelha, é diferente da flor que em geral tem cor vermelha, tem um tubo onde pode concentrar uma grande quantidade de néctar e que são visíveis e não têm cor, e que então são visíveis e atrativas, uma fala bem simples, aos beija-flores ou outras aves polinizadoras.
Professor, indo para o resultado do estudo, como é que a cor também pode transtornar a planta invisível para determinados animais, e como é que isso pode ajudá-la, como é que pode beneficiar essas plantas?
Bom, a gente tem que pensar assim, olha, a planta ela precisa atrair o polinizador, porque a planta ela não se movimenta. Então, ela só se reproduz através de um vetor, que pode ser um bicho, pode ser o vento, né? Quando é um bicho, ela tem que se tornar atrativa para aquele animal que ela quer atrair, seja a abelha, seja o polinizador. Então, isso é feito visualmente, além de outros, tem outros sentidos que a planta usa. Às vezes ela lança um odor, né? Mas ela tem, é muito visual essa atração. E quando a abelha ou o beija-flor olham essa flor, eles vão ver essa flor pelo seu forma de sentido. As abelhas enxergam com 3 canais de cores, enquanto os beija-flores, eles têm 4 canais de cor que eles enxergam. Então, o que acontece com isso? Falando de uma maneira simples, as abelhas não enxergam o canal de cor vermelho. Elas não têm as células na retina, nos olhos, que ajudam a enxergar essa cor, enquanto que os beija-flores têm. Então, o que acontece? Quando uma flor ela é vermelha, ela não é visível dentro dos canais de cores das abelhas. Ela vai ficar quase que invisível para elas, que a gente chama de invisível. Então, isso é uma forma de evitar, pode ser uma forma de evitar aquele animal, né? O que acontece? Por que um evita o outro? Porque como isso pode ser usado para evitar, já que a flor precisa atrair o animal? Para que aquele visitante, que não pode ser o polinizador, que não pode ser aquele que vai trazer o pólen masculino para a parte feminina da flor, atrapalha, vamos dizer assim, a reprodução da planta.
Quer dizer, se a abelha fosse lá, provavelmente ela não agiria como o vetor necessário para a polinização e ainda comprometeria os recursos existentes e que um beija-flor poderia ir lá depois e polinizar.
Exato, potencialmente ela pode prejudicar. Então é uma coisa interessante, porque ao mesmo tempo que eu tenho que ser atraente para um, eu vou ser atraente para outro também. Mas aí como que eu posso fazer isso, mediar essa minha atratividade de tal forma a atrair mais aquele que eu preciso, atrair mais ou melhor aquele que eu preciso mais? Então é mais ou menos esse o sentido desse trabalho que nós fizemos e desse que nós testamos, né? Quem testou, que é o trabalho de pós-doutorado da minha pós-doc e colega, que é a doutora Gabriela Camargo. A Gabi é que fez, esse é o projeto de doutorado dela. E então o trabalho dela começou investigando essa comunicação visual das flores, como se distribuem as cores das flores, e a gente fez isso num lugar aberto, e que essas flores, tem muitas flores muito diversas e muito contrastes, que são os campos rupestres na Serra do Cipó. E aí que ela começou a investigar como será que essas cores são só atraentes, ou será que essas cores podem também ser, entre aspas, repelentes, né? Podem talvez não atrair tanto uns ou disfarçarem o recurso de uma certa maneira. E havia algumas hipóteses, mas elas nunca tinham sido testadas, se as plantas podem usar essa cor também para evitar certas visitas, numa escala grande, com muitas espécies, numa comunidade. E foi isso que a Gabi fez. A Gabi, né, junto com a gente, ela que liderou o trabalho, é que fez essa investigação, e aí testamos muitas cores, e de muitas flores, e conseguimos aí chegar nessa conclusão. Sim, as plantas são muito espertas, elas não só atraem quem elas querem, mas que elas podem tentar evitar aqueles bichinhos que elas não querem nelas.
Nós estamos conversando com a bióloga Patrícia Morelato, professora do Instituto de Biociências da Unesp, em Rio Claro. Professor, e como é que essa compreensão ajuda a entender as relações ecológicas entre plantas e polinizadores? Isso tem que impacto que isso gera?
O que a gente come, em grande proporção, vem de resultado de uma polinização. Então, se você gosta de um maracujá, de uma maçã, de uma laranja, milhões de frutas e outras comidas que a gente tem na mesa, dependem de uma polinização, especialmente das abelhas. Então, entender como as plantas atraem esse polinizador e como essa polinização é feita, é de fundamental importância para a nossa vida do dia a dia. Então, quando eu estou estudando isso e estou entendendo esses detalhes, quando a gente está fazendo isso, é uma das maneiras da gente conseguir melhorar esse entendimento, melhorar talvez a forma como a gente pode, em alguns casos, até implementar mais essa polinização em áreas que estão sendo degradadas, destruídas, desmatadas e que diminuem os polinizadores, e aí conseguir melhorar esse que a gente chama de serviço ecossistêmico, que é o serviço que os polinizadores prestam para a gente. Esse é um dos serviços mais importantes que tem. Então, essa parece assim um trabalho muito acadêmico e que está muito dentro de uma ciência tão longínqua, mas ela é muito importante. E assim a gente entender essa comunicação significa como que eu posso preservar essa comunicação, o que eu posso fazer se eu preciso atrair um bicho, que eu preciso que ele polinize essa planta para produzir um alimento. Então, esse conhecimento que a gente está pensando aqui vai chegar até lá. Por exemplo, quando eu estou estudando as cores, eu estou estudando os pigmentos que tem nas flores. Porque são esses pigmentos que vão dar, por exemplo, um tom UV que a abelha enxerga, mas o beija-flor enxerga, mas não tanto. Ou uma cor vermelha que o beija-flor enxerga, mas as abelhas não. Não vou falar em nomes de pigmentos aqui. Mas esses pigmentos, o que a gente também está estudando agora, é que aparentemente eles podem ter uma função que vai além da atração. Aparentemente, alguns desses pigmentos podem ter função de proteção dessas flores contra certo tipo de radiação que é emitida pelo sol. Essa radiação que a gente fala que vai atingir a gente, que pode dar câncer de pele, quando a gente tem menos camada de ozono. Então, o que a gente está estudando agora? Se esse pigmento ele evoluiu só para a questão de atração ou se ele evoluiu para a proteção dessas flores, que são de locais abertos, contra essas radiações que podem ser maléficas não só para a gente, como também para as flores. Se a gente descobre que esse pigmento tem essa função e quanto ela é, ele pode ser um novo aditivo da nossa, deve ser utilizado posteriormente para a nossa proteção contra esses raios de ultravioleta, né? A gente tem até no nosso sistema de clima, dizer, olha, como está a radiação hoje, você tem que passar mais filtro hoje, não tem? Então, as plantas têm o filtro delas, que são esses pigmentos. Então, esse é um caminho que a gente está começando a investigar agora, já coletamos pigmentos, a gente está fazendo colaboração com as pessoas, com pessoas de outras universidades, mesmo fora do país, da Espanha, mas que, embora a gente tenha essa pergunta evolutiva interessante, por que evoluiu isso e qual é a sua função, ela vai ter uma aplicação lá na frente, né? Tem uma aplicação prática que é a questão da proteção contra radiações que podem ser prejudiciais para a gente.
Perfeito. Nós conversamos com a bióloga Patrícia Morelato. Ela é professora da Universidade Estadual Paulista, Unesp, no campus de Rio Claro. Para saber mais sobre como a cor das flores pode ser um recurso para se camuflar ou para atrair polinizadores específicos, leia a reportagem de Maria Guimarães na revista Pesquisa FAPESP de junho, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua participação. Eu queria saber que música que a senhora escolheu para encerrar a nossa conversa.
Eu escolhi, não foi fácil, porque eu fiquei pensando em muitas músicas e Minas é um berço, como esse trabalho foi feito em Minas Gerais, eu queria fazer com uma música de um compositor de Minas Gerais, né? Depois eu fiquei pensando o que falasse da vegetação daquela região do país, né? Mas enfim, depois de pensar no Milton Nascimento eu acabei escolhendo uma música que fala muito de polinizadores e que é muito bonitinha, e talvez de um compositor que nem todas as pessoas conhecem. E essa música chama Sabor Colorido, do Elomar.
Mel, eu quero mel de toda flor, da rosa, rosa, rosa amarela encarnada, branca como cravo, lírio e jasmim. Eu quero mel pra mim. Você quer mel, quero mel de toda flor, da margarida sempre viva, viva, gira, gira, girassol. Se te dou mel pode pintar perigo, e logo aqui no meu quintal, cuidado, pode pintar formiga, viu? Eu quero mel de toda flor, colorido sabor do mel de toda flor. Antes que um passarinho aventureiro que beija um beijo doce sabor, sabor colorido. Mel, eu quero mel, quero mel de toda flor, da açucena, violeta, flor de lis, flor de lótus, flor de cactos, flor do pé de buriti, dália, papoula, crisantemo, sonho maneiro, sereno, fulô de mandácaro, fulô de marmeleiro, fulô de catingueira, fulô de laranjeira, fulô de jatobá, das emburanas, baraúnas, pé de cana, chique, chique, mel da cana, cana do canaviar. Vem me dar um mel que eu quero me lambuzar. Mel, eu quero mel de toda flor, colorido sabor do mel de toda flor. Antes que um passarinho aventureiro que beija um beijo doce sabor, sabor colorido.
E assim nós encerramos o Pesquisa Brasil de hoje. O programa tem gravação e edição de Beto Alves, produção e roteiro de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Desejo a todos uma boa tarde e até o próximo programa.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.